Prefeito, o senhor reuniu os servidores públicos da Prefeitura de Natividade numa audiência pública nesta segunda-feira na quadra do Colégio Municipal Alvorada. E abriu o jogo para os servidores. A Prefeitura de Natividade não tem condições de conceder o reajuste que lhes é devido, prefeito. O senhor acabou, na verdade, enfrentando esta situação e dando essa informação para o servidor.
Vandes, eu acredito muito, sempre fiz isso na minha vida. Eu acho que a verdade é a melhor forma de enfrentar as situações. Acho que é uma situação delicadíssima. É o final de ano, vai ser um final de ano muito duro. Um final de ano que eu, sinceramente, não gostaria de ser o mensageiro dessas notícias, mas acho que a verdade é a melhor forma de encarar os problemas. Então, diante disso, eu não vi outra alternativa a não ser falar olhando nos olhos. Os servidores que não vieram vão ficar sabendo, né, mas veio um número considerável de servidores, fiquei satisfeito com a frequência, e falamos o que tinha que ser dito. A realidade é dura. Hoje o município está com uma dívida que eu peguei 18 milhões, já está em um pouco mais de 14, 18 e alguma coisa, está um pouco mais de 14, com uma queda de arrecadação nesses 4 meses de mais de 3 milhões, né, em torno de 1 milhão por mês, em relação ao mesmo período de 2014, e uma série de compromissos não saudados com consórcios, com a regularização de medicamento, com prestadores de serviço, enfim, muita dívida acumulada, né? Muitos compromissos não saudados. E ainda com a folha de junho que não foi paga, ainda com o 13º, a primeira etapa que não foi pago, com o reajuste dos servidores que foi prometido, mas acabou caindo na nossa gestão. Então, realmente, falar em dar aumento hoje é hipocrisia. É dizer para o servidor que ele vai receber 10% de aumento e como é que paga. Então, eu achei melhor mostrar para ele qual é a situação, o que compõe a finança pública, como é que ela se organiza, como é que a prefeitura está organizada, de que maneira que a gente pode economizar, de que maneira que a gente pode gerar alavancamento de receita e aí poder falar na próxima data base do que a gente pode fazer daqui para frente e como é que nós podemos saldar esse período. Eu não estou negando esse direito, o servidor tem esse direito. Esse período que ficou sem reajuste, ele é devido, ele vai ser pago. Agora, não nesse momento, e vamos discutir com eles a partir do momento que a gente conseguir regularizar a situação e fazer uma reestruturação na administração da prefeitura.
Prefeito, o senhor fez uma ampla explanação, inclusive, da situação financeira da prefeitura com slides, etc. e tal. O senhor acabou colocando que o município está fechando com um déficit mensal de aproximadamente 170 mil reais. Nós teremos, então, um final de ano pouco feliz para o servidor. Inclusive, a questão do 13º está em risco ainda.
O 13º, Wanderson, a gente, inclusive, foi uma das questões que foi levantada aqui. Nós vamos pagar o 13º porque ele é obrigatório. Agora, eu não posso garantir que eu vá pagar os 2 meses que faltam, porque eu tenho a arrecadação de novembro e dezembro. Eu tenho que pagar o novembro, o dezembro e o 13º. Então, ainda tem alguns outros compromissos que a gente tem que saudar, como previdência, a exoneração dos funcionários do CODESP, né, que vão encerrar os seus contratos em 31 de dezembro. Eu sinceramente não sei como é que nós vamos fazer para conseguir juntar essas 3 folhas, que na verdade são 3 folhas para 2 meses. Né? Agora, vamos tentar, vamos fazer um esforço, estamos reorganizando o funcionamento da prefeitura, já estamos promovendo uma série de exonerações, agora, a partir de hoje, alguns servidores já receberam sua portaria de exoneração, outros serão exonerados a partir de dezembro, para que a gente possa fazer esse ajuste e começar a chamar os concursados assim que retornar o período letivo, né? No início do ano, recomeçar a substituir os comissionados pelos concursados, que é o que determina a lei. Então são medidas antipáticas, medidas duras, medidas desagradáveis, que a gente sinceramente não tem o menor prazer de estar fazendo, mas quando a gente assume uma responsabilidade, ou você faz o que precisa ser feito, ou pede o chapéu e vai embora.
Prefeito, essas exonerações seriam de cargos comissionados, pessoas, inclusive nomeadas pelo senhor?
Sim, algumas sim, outras não, porque quando nós assumimos, nós nomeamos um número de servidores muito pequeno em relação, servidores não, de comissionados, em relação ao total de servidores. Nós não usamos o critério político para suprir todos os cargos, né? Então nós vamos fazer as demissões de acordo com a realidade de cada setor, né? Alguns vão ser nomeados por nós, outros não, né? Mas vai depender muito da avaliação do funcionamento do setor e da necessidade daquele cargo.
Prefeito, a questão dos concursados, o senhor acabou citando também nesta audiência pública. O senhor acha que para esse ano não tem a mínima condição de se chamar os concursados?
Ô Vanso, essa também é uma questão complexa, né, e tem sido objeto de várias discussões. Eu enfrento essa discussão com qualquer um dos concursados, com a Câmara, com qualquer um da sociedade, de uma forma muito tranquila. Primeiro, em relação ao concurso, nós tivemos uma situação da oportunidade, do momento no qual eles foram convocados. Momento de transição, com a prefeitura ainda a gente tomando pé da situação e lidar ali com 200 concursados chamados para começar a trabalhar no dia seguinte. Então nós suspendemos essa homologação para chamar dentro do que a lei nos permite, que é 2 anos. Né? Só que nós entendemos que nós temos um número de cargos comissionados indevidos, tanto no volume quanto na destinação, porque tem pessoas ocupando função de cargo comissionado que não exerce função de cargo comissionado, são pessoas que deveriam ter sido supridas por concurso, né? Cargos que deveriam ter suprido por concurso. Então essa foi uma questão da ocasião. A outra foi alguma adequação da lei que a gente precisava fazer, a Câmara já fez, encaminhamos o projeto de lei, depois de uma longa discussão a Câmara já aprovou, então não tem mais pendência em relação à questão legal. Tem uma questão em relação ao Tribunal de Contas, que em nenhum momento disse para a gente suspender o concurso, mas, por outro lado, ele nos pediu informações que eles não tinham, que não foi encaminhada à época, e nós encaminhamos essas informações para eles, estamos aguardando, por uma prudência, estamos aguardando essa resposta para que a gente possa fazer a devida convocação. Mas nós temos uma segurança muito grande. O que a gente informou para o tribunal é suficiente para sanar as pendências que eles colocaram. Então a gente está, nesse momento, é mais uma questão de estratégia mesmo. Nós vamos ter agora uma férias escolares, vários desses concursados vão estar sendo convocados para educação. Eu não vou chamar um concursado no momento que as pessoas estão saindo de férias. Então eu estou aguardando, por questões de estratégia e de organização, a virada do ano, né, essas pessoas. Se eu não vou conseguir pagar os que estão trabalhando hoje, eu acho muito temerário você criar mais despesa para também aumentar a dívida. Então nós vamos fazer essas medidas racionalizadoras agora no final do ano e vamos convocar durante o mês de dezembro ainda alguns para iniciar em janeiro, os que são indispensáveis, que vão ser substituídos, e outros só após o término do retorno do período escolar.
Perfeito. Consórcio de saúde, prefeito, o senhor acabou colocando também que todos os servidores forçosamente terão que ser demitidos, né?
Isso, o CODESP, o concurso do CODESP, na verdade, foi uma seleção pública com duração de 2 anos. Esse processo já foi prorrogado pelo prefeito interino Robson por 3 meses, até junho, e nós de julho a setembro, julho, agosto, setembro. Agora, de junho a setembro, enfim, dezembro não pode passar. Já foi prorrogado 2 vezes por 3 meses. Então, se não me engano, terminava em junho e vai até dezembro. O Ministério Público já foi muito claro, não é possível prorrogar o improrrogável. Então nós estamos nos esforçando muito, eu e a prefeita Miriam de Porciúncula, para fazermos o concurso. Quem vai estar responsável por fazer a contratação da empresa que vai fazer o concurso é a Prefeitura de Porciúncula. Nós devemos estar encaminhando nos próximos dias para as respectivas câmaras as leis com os cargos que vão estar constando desse concurso. Assim que as câmaras aprovarem, a gente convoca a empresa para fazer o certame E aí, a partir daí, inicia imediatamente a convocação para o trabalho.
A questão do CODESP tem que ser rápido, prefeito. Quer dizer, a partir do final de dezembro, ninguém pode continuar trabalhando. Não pode ficar sem atendimento.
Com certeza. Nós temos, Wanderson, alguns funcionários que passaram nesse concurso. Por exemplo, nós temos enfermeiros que passaram nesse concurso, que não foi para o PSF, mas que, se for necessário, nós vamos chamar para que as unidades não fiquem sem atendimento. Temos alguns médicos que podemos, mesmo que a gente não consiga, podemos contratar por um período temporário, considerando a perfil do serviço, né? A lei permite que a gente possa fazer isso até por 3 meses. Temos também a questão dos agentes comunitários que foram reintegrados, né? São 20 agentes comunitários que foram reintegrados, então essas 20 áreas estão garantidas. Temos possibilidade de fazer isso também temporário com auxiliares de enfermagem, com outros profissionais, os próprios profissionais do quadro. Então nós não vamos paralisar os serviços. Talvez não funcionar a pleno vapor, porque senão não precisava do concurso, né? Mas vamos nos esforçar para que a gente consiga dar conta de, no devido tempo, fazer o chamamento e não haver interrupção do serviço.
O senhor acabou anunciando algumas medidas saneadoras também, como, entre elas, a redução, né, do horário de funcionamento de alguns setores públicos da Prefeitura de Natividade. Principalmente o prédio, né, vai ter uma redução no seu horário de atendimento ao público.
Na verdade, Wanderson, esse decreto, ele pretende pegar todos os serviços que não são essenciais. Então, por exemplo, saúde não vai parar, educação não vai parar, meio período, né? Defesa civil não vai parar. Mas mesmo dentro desses setores, pode ser que tenham alguns setores que os secretários vão definir que podem funcionar num período reduzido. O objetivo é economizar água, luz, telefone, gasolina, internet, né, ar-condicionado. E alguns lugares que teriam 2 servidores que a gente pode estar dando férias, ou vão estar sendo substituídos por concursados, e a gente já vai estar afastando agora. Então é uma medida necessária, uma medida transitória, mas necessária. Eu acredito que pelo menos até março nós tenhamos esse horário diferenciado de funcionamento.
Prefeito, dá para ver a partir de 2016 uma luz no final do túnel, uma reversão nesse quadro crítico pelo qual nós estamos passando? Quer dizer, servidor, por exemplo, nesse ano de 2015, em razão da crise, não teve o seu reajuste. Mas em março já teremos outra data base. Quer dizer, o senhor teria que compensar o que foi de 2015 e 2016 também?
Wanderson, olha, eu acho que a única coisa que a gente pode se comprometer é com muito trabalho. Porque a arrecadação de natividade, como da grande maioria dos municípios pequenos, não é suficiente. Nós vivemos de repasses. Repasse de FPM, de ICMS, com o desaquecimento da economia, com essa crise, né, enorme que a gente está passando, internacional e também nacional, crise política, econômica, enfim. A arrecadação tem caído muito, então não dá para a gente ter um panorama claro. O que depende de nós é redução de despesa e organização para racionalizar os gastos. Isso depende da administração municipal. Então, eu citei aqui o exemplo hoje, por exemplo, da folha de pagamento, folha de ponto do servidor. Também estão lançando um outro decreto que regula a folha de pontos, horas extras e uma série de outras questões que dizem respeito a coisas que integram a folha de pagamento e coisas que compõem o gasto com o servidor. Nós temos a licença médica, por exemplo, tem servidor, citei o exemplo de um, com 16 anos de licença médica, já poderia estar no INATPREV há anos e ele está onerando a folha de pagamento, né? Que é um direito dele ser aposentado depois de 2 anos de licença. Ou ele retorna ao trabalho ou é aposentado, né? E você sequer tem um levantamento de todas as licenças que foram conseguidas, de todos os servidores que estão em gozo de licença, seja por a saúde, seja por acompanhamento de servidor. Nós temos casos que são frontalmente contrários ao que estabelece o estatuto. Temos sogro de licença de acompanhamento para acompanhar o genro, o genro para acompanhar o sogro. O estatuto não prevê isso. O estatuto prevê o pai para a mãe, para o filho, mas não prevê. Então tem muitas coisas que não estão de acordo com o que estabelece a lei. Então não precisamos fazer essas adequações Porque já que não tem dinheiro, precisa utilizar bem esse dinheiro para que as pessoas que têm direito possam gozar do direito. E quem não tem direito, que seja aplicada a lei dentro do que está previsto, né, em cada situação.
Prefeito, o senhor vai precisar muito da Câmara de Vereadores.
Com certeza.
Entretanto, o senhor tem enfrentado uma oposição forte, né, politicamente falando, na Câmara de Vereadores. Dá para contemporizar isso, prefeito?
Olha, Vance, da minha parte, eu estou aberto 100%. Eu não vejo vereador de oposição, eu vejo vereador de natividade. Todas as leis que nós mandamos para a Câmara até hoje foram aprovadas. Então, a Câmara pode ter toda a crítica que ela quiser, ela tem direito, ela está fazendo o papel dela, eu não vou entrar no mérito. Agora, ela precisa saber que o compromisso dela é com o eleitor dela e que os vereadores estão sendo julgados tanto quanto o prefeito, que as próximas eleições estão aí. Cada cabeça uma sentença. E eu me reservo o direito de dizer, não tem um vereador de oposição, não tem vereador de natividade. Então, uns pensam de uma forma, outros pensam de outra. Não tem um vereador declarado de situação, não tem maioria na Câmara. Mas eu não preciso ter maioria na Câmara. Eu preciso que as pessoas votem o que é de interesse da cidade. Se eles fizerem isso, podem perfeitamente criticar o governo, fazer oposição, fiscalizar, vigiar, denunciar, pode fazer o que quiser. Se a gente tiver defesa, nós vamos nos defender. Se não tiver, que seja aplicada a lei. Então, eu tenho muita tranquilidade em relação a essa relação com a Câmara. Estou aberto, tenho chamado os vereadores para conversar, tenho me colocado à disposição, né? Colocamos, mudamos a interlocução agora do governo com a Câmara, que vai ser feita através do secretário de administração, da agricultura, doutor Ramiro. Ele tem um relacionamento muito próximo.
Pouco ortodoxo isso, né? O secretário de agricultura fazer relação política com a Câmara, geralmente é a secretaria de governo que faz esse meio de campo, não é, prefeito?
Na verdade, Vanderson, as pessoas são pessoas, independente do cargo que elas ocupem. Doutor Ramiro tem se revelado uma pessoa de muita habilidade nesse trato com os vereadores, né? E se isso facilita a relação, tanto melhor.
Não vejo problema algum.
Não vejo problema nenhum na questão do cargo. O nome meu como secretário de governo, continua secretário de governo, desempenhando uma função de extrema importância dentro do governo, mas a gente entendeu que seria bom, foi uma coisa, uma decisão tomada de comum acordo, né? E é uma decisão que facilita o contato, facilita a relação. Então, se pode facilitar, para que dificultar? Então, se isso é bom, não importa qual é o cargo formal. É a relação pessoal, né? A relação se dá entre as pessoas. Quando a gente consegue conversar, com certeza é bem mais fácil, né, da gente se entender. Quando a gente não consegue conversar, tudo fica mais difícil. Então, às vezes, a relação não pode, às vezes, não pode se dar direto do vereador com o prefeito. Tem questões que eles gostariam de ter um intermediário, né? Questões da própria administração, questões de alguma solicitação da administração. Então, se você tem um intermediário que seja bem, tem um bom trânsito, isso facilita as coisas. Então, eu não vejo nenhum problema nessa questão, e o nosso secretário de governo também não vê.